Nádia Medina tem 38 anos, é de Lisboa e está na Noruega. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2015 e nesta altura está em Oslo, a segunda cidade na Noruega onde vive. Nádia, vamos olhar para trás, já lá vão praticamente 6 anos. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez deixar o nosso país e rumar à Noruega?
Olá, Alice. Obrigada por esta oportunidade, por poder partilhar um bocadinho da nossa história. Portanto, nós, eu e o meu marido, na altura namorado, trabalhávamos, tínhamos contrato em Portugal, professora do primeiro ciclo e um farmacêutico, que quisemos experienciar algo novo. Tivemos a oportunidade de meu marido arranjar emprego como farmacêutico aqui na Noruega e dissemos que sim. Sem nenhum motivo especial, ficámos curiosos com a ideia. O meu marido com mais vontade de arriscar, de sair do país do que eu na altura, para ser sincera, mas não quis deixar o amor e fui atrás e disse que sim, se vai um, vamos os dois e vamos experimentar algo novo. Também estava um bocadinho desanimada na altura com as condições de trabalho como professora e, portanto, esta decisão de emigrar foi tomada em conjunto, consciente, com muito tempo de preparação.
Portanto, era uma possibilidade que já estava em cima da mesa, ou seja, vocês vinham falando desta possibilidade de sair e ter uma experiência internacional.
Sim, já tínhamos falado sobre isso, mas seria para falar em inglês noutro país e não em norueguês. Esse foi um susto, porque tivemos que aprender uma língua completamente diferente, que nunca tínhamos ouvido anteriormente. Lá está o meu marido, portanto, o Luís, aprendeu ainda norueguês em Portugal. Esta empresa deu a oportunidade dele aprender o norueguês durante aproximadamente um ano e, portanto, com a obrigatoriedade que estaria a trabalhar pelo menos um ano também aqui, quando nos mudássemos. Portanto, eles ofereceram essa oportunidade, o concurso grátis, ao meu marido e a vários portugueses que estavam a recrutar na altura para virem para a Noruega.
Portanto, esta tarefa de aprender o norueguês, no caso da Nádia, foi só quando aí chegou, começou a aprender a língua?
Sim. Eu cheguei à Noruega, ao norte da Noruega, nós fomos diretos de Lisboa para Bardufoss. Bardufoss é uma pequena vila no norte da Noruega que fica a 2 horas de avião de Oslo e chegámos e eu só falava inglês, o pouco que falava de inglês, porque sou sincera também não me sentia muito à vontade, mas a necessidade aguçou o engenho, não é? Como se costuma dizer, e o inglês que foi realmente a minha bengala na altura. E comecei a aprender norueguês em 2015 e a fazer voluntariado numa escola para começar a perceber como é que funcionam aqui as escolas e para me ambientar com a língua. E, portanto, foi assim um choque de cultura, de clima, principalmente, e de costumes.
Já vamos olhar para esse processo de adaptação, mas no que à língua diz respeito, como é que é aprender a falar norueguês, Nádia?
É difícil. É estranho. Porquê? Porque se nós estivéssemos a falar do inglês que nós estamos acostumados a ouvir nos filmes, não é? É mais intuitivo e, eu sei, eu já ouvi esta palavra assim. Mas norueguês é uma língua que se calhar a Alice nunca pensou. Como é que dizem olá, nem que dizem adeus, não é? Nunca ouvimos, porque nem músicas ouvimos em norueguês. Não há nada que nos ajude. E, portanto, foi muito estranho ao início, foi em comparação muito com o inglês, porque são línguas muito idênticas. É uma mistura aqui de um inglês e de um alemão. E, portanto, foi embarcar num estudo de norueguês e fiz cursos para adultos e começar a falar com outras pessoas e ouvir, e eu sou muito sociável e, portanto, começámos a combinar várias coisas com pessoas no norte da Noruega e, portanto, foi o ambientar-me e não foi fácil. Ainda hoje...
Ainda não trato norueguês por tu?
Trato. Já consigo. Já consigo. Hoje em dia eu trabalho numa escola como assistente de professora do primeiro ciclo e falo em norueguês todo o dia com as minhas crianças e sim, o norueguês já se tornou uma segunda língua. Claro, não, Eu não digo que sou fluente, sou quase fluente.
Bom, acredito que o facto de falar a língua facilite também o processo de adaptação, que acredito que no vosso caso e passado tanto tempo esteja concluído, mas falava há pouco a Nádia do choque, a língua, os costumes, o frio, como é que foi adaptar-se a esta nova vida que começava por aí em 2015?
É assim, como se costuma dizer, ao início é tudo muito bonito. Portanto, viver com neve, com 1 metro de altura, à porta de casa, ao início foi tudo muito engraçado. Muita neve, muito frio, menos 15 graus, menos 20 graus no inverno, com roupas que tivemos que comprar todas novas, porque as roupas de inverno de Portugal não servem para usar na Noruega. E, portanto, foi o choque maior foi esse, foi o clima. Mas já estamos habituados, acabámos por nos habituar e por também aprender com os amigos noruegueses como contornar aqui o frio, não é? E dentro de casa não temos frio, que é uma coisa que eu costumo dizer. Dentro de casa não há frio e eu passo mais frio no inverno quando vou a Portugal, dentro de casa, do que passo aqui na nossa casa, na Noruega. A neve, o gelo, conduzir na neve e no gelo. Sim, os passeios pela floresta, mesmo com neve, o cozinhar salsichas no meio da floresta, foram tudo coisas que me cativaram no norte da Noruega, que eu nunca tinha feito na minha vida e que nos cativou aos dois, sim. E aprendemos a pescar no verão e, portanto, fizemos muita coisa que não fazíamos em Portugal, porque vivíamos na cidade, não é? Éramos meninos da cidade. E fomos assim, despejados para o campo e aprendemos a viver com isso.
E dizia a Nádia que foram para o norte da Noruega. Portanto, estamos a falar de dias
Sim.
muito longos no verão e dias muito curtos no inverno. Como é que foi habituar-se a esta claridade e a esta escuridão? O que é que foi mais fácil? O que é que foi mais difícil?
Mais difícil foi a escuridão, sem dúvida alguma. Nós parecíamos ursos. Que dormíamos imenso no primeiro inverno, passávamos fins de semana que os nossos amigos noruegueses diziam: mas vocês só acordaram agora? Sim, estávamos cheios de sono. O nosso organismo não estava habituado e portanto, com a escuridão temos tendência a que vamos dormir porque já é de noite, não é? E isso é mesmo uma questão que o nosso organismo teve que se habituar. As auroras boreais foi lindo, nós presenciámos à porta de casa várias vezes, portanto este frio e esta escuridão depois tem estas coisas magníficas. E o sol da meia-noite, porque no norte da Noruega vivemos o sol da meia-noite, foi o que eu mais gostei. Dia, de dia, todo o dia, só precisámos de blackouts para dormir, de resto... Ótimo, podíamos estar, estamos a fazer um jantar, estamos todos confortáveis na rua e é meia-noite, ai meu Deus, já é meia-noite, temos que ir para casa. Portanto, sim, o mais difícil foi mesmo o frio e o escuro.
Ao fim de 6 anos, no que toca a hábitos, a costumes, algum aspecto ao qual ainda não se tem adaptado ou sente-se em casa aí na Noruega?
Boa pergunta. Eu posso dizer, Alice, que eu quando vou a Portugal sinto falta de estar na Noruega e quando estou na Noruega sinto falta de estar em Portugal. Não sei se respondo à pergunta, mas parece que este coração está dividido, não é? Já são quase 6 anos, já tivemos um filho e, portanto, a nossa vida já foi construída aqui e eu sinto falta da família e dos amigos, mas a questão de dia-a-dia, não é? De costumes, nós já estamos mesmo acostumados a viver aqui.
Acredito que sim, e acho que se percebe bem aquilo que diz com essa resposta. Ainda recuando ao início desta
Sim.
aventura, tem ideia de algum aspecto cultural, social, hábitos, costumes que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Inicialmente. Os hábitos alimentares, por exemplo, nós estamos habituados em Portugal, ou estávamos, a almoçar e ter 1 hora, 1 hora e meia de almoço, às vezes no emprego, e aqui é costume ter 30 minutos para almoçar, um almoço rápido, uma sandes, uma salada, e os noruegueses têm por hábito jantar muito cedo, porque chegamos muito cedo a casa e por volta das 5, mais ou menos, é a hora que os noruegueses jantam. Isso chocou-me um bocadinho, porque às vezes quando nos convidavam para jantar, era muito cedo para jantar. E, portanto, o habituar aqui estes hábitos alimentares e estas rotinas, ao início é um bocadinho difícil. Sim, foi um bocadinho difícil.
Mas já se rendeu? Já se janta cedo em sua casa?
Jantamos por volta das 6h30, 7h. É cedo, sim, eu sei. Mas a verdade é que nos habituámos a isso. Porque o infantário fecha cedo. Os infantários na Noruega fecham no máximo às 5h. E, portanto, há obrigatoriedade, não é? De uma pessoa, um de nós, tem que ir buscar o nosso filho. E chegar a casa cedo implica que tudo se faz mais cedo.
O dia, na verdade, o dia a dia começa mais cedo e acaba também mais cedo por isso, não é?
Sim. É tudo mais cedo. Também eu acho que tem a ver com o facto dos dias longos do inverno, não é? De ser tão escuro e, portanto, no norte da Noruega, a escola e o ATEL, neste caso, e o infantário, ainda fechava mais cedo e eles explicavam que era pelo facto de realmente do tempo escuro, como eles chamam aqui, traduzindo à letra, porque as pessoas têm necessidade de ir para casa mais cedo. Por isso mesmo, porque no tempo escuro também eles estão com mais sono e sentimos mais cansados pela falta da vitamina D, não é? Porque faz falta. E sentimos essa necessidade e tomamos vitaminas, posso dizer.
Nádia, em termos profissionais, e já sabemos que é professora, que trabalha em escola, foi fácil começar a trabalhar, não foi, até a questão da língua estar resolvida foi mais difícil.
Foi e ainda é um desafio arranjar emprego na minha área. Portanto, eu sou professora do primeiro ciclo, trabalhava num colégio em Portugal e quando me mudei para cá tive que voltar a desempenhar funções que em Portugal desempenhei logo quando terminei o meu curso, não é? Assistente, ou como dizem em Portugal, como auxiliar no ATL, não é? Como monitora da ATL. E, portanto, eu tive que voltar um bocadinho atrás e tive que baixar as rédeas e dizer, pronto, eu agora tenho que voltar atrás porque realmente a língua faz toda a diferença na minha área e noutras, não é? E, portanto, comecei como assistente e depois consegui no norte da Noruega trabalhar como professora ainda de espanhol, sem ainda saber falar muito bem norueguês, mas consegui. E aqui, quando nos mudámos para Oslo, é que comecei a trabalhar também numa escola como assistente e estou com uma criança com necessidades educativas especiais, mas lá está, a língua já está num nível muito superior e isso facilita, a encontrar emprego e a desempenhar as minhas funções. Também já substituí algumas vezes a professora do primeiro ciclo em algumas áreas, não em norueguês, que aí eu digo que não me faz sentido. Mas em matemática, que é assim a minha paixão, já fiz várias vezes substituições e já me sinto confortável. E isto tem tudo muito a ver com também com o tempo, não é? E com sentir, ok, eu agora já me sinto preparada para. E isso é muito importante, sentirmos. Preciso ter coragem, é preciso ter vontade, muita força de vontade, para aprender outra língua e já assim, adulta, não é fácil. Não é a mesma coisa que uma criança aprender uma segunda língua. Por isso, sim, não é fácil, mas eu vou chegar lá.
E isto significa, Nádia, que num futuro próximo pode assumir uma sala de aula?
Posso. Tenho os meus diplomas, também já aqui, autorizados e com o nível da língua que já consegui e já fiz exame. Já tenho todas as competências, assim se pode chamar, e tudo o que é necessário como estrangeira para dar aulas na Noruega. Não é um sonho dar aulas de norueguês, porque não é a minha língua materna e isso não faz sentido para mim. Mas nas outras áreas, e sabemos que há várias disciplinas que podem ser lecionadas no primeiro ciclo, aí sinto-me completamente à vontade já. E isso é bom. E demorou tempo para me sentir assim e confortável e conseguir dar este passo. Porque quando começamos a falar noutra língua, eu, como professora, queria sempre falar ao nível do meu português. E isso é completamente impensável. Porque estamos a aprender uma língua, então temos que falar o mais básico possível, não é? Assim, uma fala um bocadinho de criança ao início, mas é assim que se começa. E isso para mim, eu foi um bocadinho difícil começar a falar, porque eu não queria falhar, eu não queria dar erros gramaticais que sabia que dava, e não queria falar mal, Pronto. E o meu marido teve uma grande importância nesse percurso, porque o meu marido sempre disse: mas isso não é o mais importante é que comeces a falar, vamos embora, não tenhas vergonha, tu consegues. E ele deu muita força nisso. E posso dizer que se não fosse ele, eu se calhar não teria chegado ao nível norueguês que tenho hoje, porque achei sempre que não era uma boa aluna em línguas, não é? Como nós às vezes temos essa ideia que na escola não éramos bons em inglês, então nunca vamos ser bons a aprender uma segunda língua. Mas está errado.
Mas há pouco a Nádia dizia que a necessidade aguça o
Sim,
engenho e é bem
é.
verdade. Em termos de estrutura da escola, a forma como seleciona no ensino básico é muito diferente daquilo que acontece em Portugal?
É, muito diferente. A exigência escolar aqui é muito reduzida, quer dizer, muito mais baixa do que aquela que existe em Portugal. Eu costumo dizer que as crianças podem brincar aqui ainda no primeiro ciclo. E foi uma coisa que eu comecei a perceber, não é? Só depois de viver aqui, a conseguir comparar com aquilo que se passava e penso que ainda se passa em Portugal. Mas pronto, eu só vou falar na primeira pessoa e com aquilo que vivi em Portugal. E eu sinto que, por exemplo, aqui eu posso lhe dizer que os alunos aqui só têm notas, não é? Avaliações com números, se posso assim dizer, não é? Com uma avaliação, porque claro que recebem avaliação por escrito, ah, sim, está a correr bem e tal, mas não estudam para testes, não é? Para terem boas notas, como estudam em Portugal, porque a pauta, era essa palavra que me estava a faltar, a pauta só aparece a partir do oitavo ano.
Uau!
Pois. E portanto, claro, temos aqui também um pau de dois bicos, não é? Em que queixamos às vezes um bocadinho, ah, eles nem querem fazer nada, porque também não há notas para atingir, mas por outro lado, há uma aprendizagem muito mais descontraída. E a verdade é que eles chegam e chegam ao oitavo ano e sabem e aprenderam, mas aprenderam sem pressão. E acho que isto é uma coisa, eu tenho aprendido. Que realmente eu não é cometi erros, mas se calhar podia ter feito as coisas de outra maneira se soubesse o que sei hoje em Portugal com os meus alunos. De uma forma muito mais descontraída, mas a verdade é que o sistema é completamente diferente e isso também nos influencia na maneira quando lecionamos, não é? Porque temos programas a cumprir, eles também têm cá, mas não com a exigência. Posso falar do programa de matemática que também acompanha em Portugal. Por familiares e amigos, e se eu comparar com o programa de cá, podemos dizer que estamos 2, 3 anos de diferença. E isso é mau? Não sei, se calhar não é tão mau porque as crianças têm que ter maturidade para conseguir fazer certas coisas. E eu posso dizer-lhe, Alice, eu fico feliz que o meu filho cresça nas escolas aqui na Noruega. Pronto. Acho que posso com isto dizer tudo.
Bom, falava agora do filho, já lá atrás tinha
Sim.
dito que tinha sido mãe desde que aí chegou.
Sim.
No que a maternidade diz respeito àqueles primeiros tempos de vida dos bebés, também há muitas diferenças em relação a Portugal?
Pelo aquilo que sei, não é? Portanto, e pelo que vivenciei com grupos de mães, pelo Facebook e pelo WhatsApp, mães portuguesas, a licença de maternidade faz toda a diferença, não é? Eu, por exemplo, tirei uma licença de nós. Porque é partilhada. Tirámos uma licença de 59 semanas a 80% do nosso ordenado. Portanto, isto só aqui é uma diferença muito grande. Dessas 59 semanas, hoje em dia, na altura era diferente, eram menos, mas hoje em dia são 12 semanas só para o pai. Se quisermos, pode acrescer mais ao pai do que à mãe, isso é uma questão do casal decidir. Consoante os seus empregos. Na altura fizemos assim, o Luís teve 10 semanas de licença depois de mim, dentro destas 59 semanas, e teve os primeiros 15 dias em casa. Portanto, acompanhámos em casa o crescimento do nosso filho até fazer um ano, com ordenados, a 80%. E portanto, eu aqui posso dizer que sim, bem melhor, não é? É assim, posso falar do acompanhamento de cá. O Sistema Nacional de Saúde na Noruega funciona muito bem, portanto, não fomos acompanhados nunca pelo privado. Aliás, fiz uma segunda ecografia no privado porque quis, porque aí acho que é a única falha que pode-se ter no sistema, por aquilo que lá está, por aquilo que eu acompanho de Portugal, o número de ecografias que é feita na Noruega, no Sistema Nacional de Saúde, são obrigatórias, duas, quando ainda não temos mais que 38 anos. E, portanto, aí eu, como era a primeira gravidez, e como tinha muitas amigas em Portugal que já tinham tido bebês, ai, nada, mas vê lá se está tudo bem, vê isto. E fui ao privado e fui fazer só para ficar descansada. Mas gostei muito do acompanhamento, sempre com uma parteira, não é que chamam as parteiras, sim. As parteiras que estão no centro de saúde e que acompanham toda a gravidez. Não fazem ecografia, mas ouvimos o coração e fazem medições do perímetro da barriga e, portanto, se alguma coisa sair daquelas gráficos e das linhas que desenham, claro que sim, que vamos ser encaminhadas para o hospital para ver. Se alguma coisa não nos sentimos bem, também somos encaminhados e fazemos ecografia, mas não é obrigatório. O acompanhamento foi ótimo, eu senti-me confortável, apesar da língua, não é? Também tudo em norueguês. E foi tudo antes de uma pandemia, portanto, tivemos tudo ainda dentro das normalidades. O parto também foi feito por uma parteira e por uma enfermeira, uma parteira que eu nunca tinha visto na vida, porque é assim que funciona. E portanto, o Rafael depois teve a chamada enfermeira infantil. Eu estou a fazer assim a tradução um bocadinho à letra porque não sei em português qual é o. Porque não é um pediatra, lá está. São as chamadas enfermeiras infantis e que acompanham desde o nascimento da criança até aos 6 anos. E claro que alguma coisa também temos o médico de família. E achei muito engraçado porque quando o Rafael nasceu, as primeiras visitas foram aqui em casa. Veio cá a minha parteira, veio cá a enfermeira do Rafael, ver se estava tudo bem, se precisávamos de ajuda, como é que estava o peso, e portanto eu achei isso muito engraçado. Não estava à espera que viessem cá a casa e foi muito mais confortável virem aqui a casa nos primeiros dias do que nós sairmos com um bebé recém-nascido e portanto que chegámos satisfeitos,
Acredito que sim. Falava há pouco da pandemia,
sim.
a pandemia que nos virou a vida do avesso neste último ano. Como é que está o vosso dia a dia nesta altura? Já se respira alguma normalidade?
Sim. Eu posso dizer que aqui, em comparação com se eu comparar Oslo, não é, que nós vivemos agora, com Lisboa, que é onde eu sei melhor, não é? Porque a minha família é de Lisboa, nós até passámos muito bem. Nós estivemos, portanto, confinados no prim na primeira fase da pandemia, portanto, há um ano atrás, certo? Em março, abril do ano passado, e portanto aí sim estivemos confinados. A partir desse momento tivemos aqui alguns alertas, não é? Temos alertas vermelhos, temos alertas amarelos. Nas escolas tivemos agora muito tempo com o alerta vermelho, mas a vida faz-se normalmente. Ou bem, normalmente para nós que somos com funções prioritárias. Eu, como trabalho numa escola, porque as escolas não fecharam agora, só fecharam nessa altura há um ano atrás. As escolas de primeiro ciclo, que falo, e os infantários. As escolas de terceiro ciclo e secundários estiveram em escola virtual.
Escola
Sim,
online, com
escola,
telescola, sim,
sim.
escola virtual.
Pronto. Os mais pequenitos, estivemos sempre a trabalhar em alerta vermelho, ou seja, naqueles grupos bolha e que não podíamos ter contacto com ninguém. Com os outros grupos, não é? Só quando estávamos no exterior e portanto, foram tempos assim diferentes, estranhos e até muito complicados para alguns alunos. Mas não achei, se calhar nós sentimos aqui na pele, como é óbvio, mas sabendo aquilo que têm passado em Portugal, as crianças e os nossos familiares que têm crianças, posso dizer que tivemos um bocadinho melhor porque não tivemos tanto tempo em casa. E isso eu sei que foi muito difícil para todos. Aí tivemos aqui com horários reduzidos no infantário, que tivemos que, consequentemente, ajustar os nossos horários no trabalho, na farmácia, no, na minha escola, para conseguirmos ir buscar o nosso filho, porque mesmo com estas funções prioritárias também temos redução de horário para ir buscar o filho ao infantário. Portanto, tudo mudou um bocadinho. Há cerca de 2 semanas que estamos em alerta amarelo, portanto já alargámos outra vez mais um bocadinho. As lojas e os centros comerciais voltaram a abrir, porque estiveram fechados no alerta vermelho. Portanto, tem sido assim um bocadinho alto e baixo. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Tudo consoante os números. Pronto, a vacinação, não está aqui em prioridade. Os docentes e não docentes, com muita pena minha, mas o meu marido já foi vacinado, já a primeira dose. E claro, os grupos de risco, os idosos, e como tem em Portugal, a única grande diferença é que aqui 200 e 900 não estão nas prioridades, infelizmente.
Bom, mas percebe-se que pelo menos alguma normalidade se consegue
Sim,
viver.
mas está controlado. Sim, conseguimos. Claro que temos restrições a nível de visitas em casa, estivemos muito tempo, muitos meses, que só poderíamos ter 2 pessoas em visita à nossa casa, e há uma semana atrás abriram já para 10 pessoas em casa. Portanto, já está, pronto, já nos sentimos um bocadinho mais à vontade. Claro, ainda não fazemos a nossa vida normal, mas acredito que estamos num bom caminho todos.
Nádia, se pudéssemos ir até Oslo, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer na cidade?
Oslo é uma cidade, se compararmos com Lisboa, pequenina. Mas o que é que podemos visitar? Temos que visitar os parques, temos que visitar o Vigelandes Park, que é um parque que tem umas culturas muito tradicionais daqui. E o que é que podemos ver mais? Temos que ir às montanhas, temos que sair um bocadinho da cidade, temos que visitar. Oslo tem museus. Do Museu dos Barcos Vikings também é super interessante. Conhecemos um bocadinho aqui da história da Noruega e passear ao ar livre, porque a Noruega é tudo. O que é bom na Noruega é que nós andamos muito ao ar livre e a natureza. E a quantidade de parques e de passeios na floresta e ao ar livre que podemos fazer são muitos, não é? E portanto aí aconselho que sim, aconselho visitas à Noruega, mas aconselho fora de Oslo, que ainda é mais bonito. Portanto, sim, a cidade é bonita, não é isso, mas conheço cidades mais bonitas fora de Oslo, com uma beleza natural.
E Oslo vai continuar a ser a vossa casa nos próximos anos?
Não, Alice. Não, vamos mudar mais uma vez. Ok, portanto, nós começámos bem lá
No
em
norte?
cima, do círculo polar ártico. Descemos para Oslo porque tínhamos saudades da cidade, porque queríamos uma maior proximidade ao aeroporto, mas depois do filhote nascer, também mudámos. Também mudámos um bocadinho, mudámos o nosso estilo de vida e a maneira de ver das prioridades, a maneira de ver a nossa vida e o que é que gostamos de fazer. E começámos o ano passado, como fomos quase obrigados, não é, a passar cá o verão, conhecemos mais cidades a sul e adorámos as cidades, porque são cidades em que há tudo, mas mais pacatas e com, vamos lá, um ar mais norueguês, como nós conhecemos no norte da Noruega. Aquelas casinhas, aquele ar de filme, com tudo muito calmo e uma cidade pacata, e portanto vamos nos mudar. Depois estamos neste momento em processo de mudança, e no verão vamos nos mudar para uma cidade a 2 horas daqui de Oslo. Já temos tudo organizado, tudo orientado. E porquê também? Porque a oportunidade de comprar uma casa maior também é mais fácil fora da cidade, tal como aí, não é? E queremos que o Rafael cresça numa zona mais norueguesa, num clima mais norueguês, mais pequeno, com uma vizinhança que nos proporciona um ambiente mais familiar, com menos confusão. Antes dos filhos queríamos confusão e agora queremos menos confusão. Posso dizer assim.
Nádia, perante esta mudança nos próximos tempos, isto significa que o vosso futuro é aí na Noruega?
Parece que sim, Alice, parece que sim. Eu não, nunca vou dizer nunca, aliás, nós nunca vamos dizer nunca, mas se me perguntar agora, tem planos em mudar para Portugal? Não, não tenho planos em voltar. Estamos bem, por isso também, quando estamos bem, não é? A equipa não mexe.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Nádia, destes últimos 6 anos?
A maior aprendizagem tem sido dar valor às pequenas coisas que temos. Parece um bocadinho clichê, mas é verdade. Estamos longe da família, longe dos nossos melhores amigos, e isso tem sido o maior desafio. Aprendemos a crescer juntos e a viver em casal, assim, vamos lá, nós temos que pensar sempre os dois, tudo em conjunto, não é? E portanto, tal como em todo lado do mundo, não é isto, mas este percurso que temos feito tem que ser a dois, e tem que, as decisões são muito importantes e têm que ser sempre muito bem pensadas, porque os dois temos que estar bem e temos que estar de acordo com aquilo que estamos aqui a fazer e porque é que estamos aqui e vamos aqui continuar. Isso é um desafio, não é? Em termos de casal. E portanto, o casal tem que ser muito coeso, não é? E companheiro. Temos de ser muito companheiros. E aprendemos com isso. E aprendemos a crescer. Eu acho que cresci muito como pessoa. E fomos pais, não é? E fomos pais sozinhos aqui. E isso também nos ensinou muito. Temos que nos desenrascar sozinhos. O filhote está doente, temos que ser nós. E quem é que vai buscar à creche? Temos que ser nós. Temos a sorte de já termos muitos amigos. E isso vai custar um bocadinho sair aqui de Oslo, porque temos muitos amigos que têm filhos pequenos e partilhamos muitas coisas juntos e deixamos os filhos uns nas casas dos outros. Isso vai custar um bocadinho, mas não são 2 horas que vão estragar essas amizades, porque também não foram 4 horas de avião para Lisboa que estragaram as verdadeiras amizades que lá deixámos. Mas todas estas adaptações não são fáceis, mas eu sinto que crescemos e que nos faz bem como pessoas.
Como se costuma dizer, torna-nos mais fortes.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal, estando aí na Noruega?
Da comida. Não, pronto, a família primeiro. Ok, mas temos muitas saudades da comida portuguesa, não há comida como a nossa. Nós cozinhamos cá, mas não é a mesma coisa. A comida da casa dos pais, a nossa família direta e os melhores amigos. Faz muita falta, faz muita falta. Apesar das conversas diárias através do WhatsApp, o Skype, o Facebook, tudo nos ajuda a manter-nos próximos e atualizados de tudo aquilo que acontece, não é? Mas, no entanto, o contacto físico e a presença física fazem toda a diferença, principalmente depois de termos um filho. Os avós sofrem muito, não é? Com esta distância, apesar de acompanharem todos os dias o crescimento, as conquistas, as doenças, o dia-a-dia. Temos um grupo no WhatsApp com os avós e fazemos questão de diariamente partilhar fotografias, vídeos, tudo. E temos aqui um hábito em casa, que é, à hora do jantar, estamos sempre em videochamada com os meus pais ou com os meus sogros. Às vezes todos em simultâneo. Portanto, a nossa hora de jantar com o Rafael é sempre a conversar com os avós, sobre como é que foi o dia, o que é que estamos a fazer, sempre em conversa. Pronto. Este é um ritual que temos cá em casa.
E assim se criam laços perfeitos. Nádia, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a história que acabou de me contar.
Coragem. Coragem, porque foi preciso e é preciso. Continuo a sentir que preciso de ter coragem para estar longe dos meus pais. Eu sou filha única, sou muito mimada, apesar de ter 38 anos, não interessa nada, e das minhas melhores amigas, tenho que ter coragem para estar aqui, tenho que ter coragem para conseguir falar em norueguês o dia inteiro, porque Tenho também saudades de falar em português com os meus alunos e de conseguir falar na minha língua, porque há sempre uma diferença, não é? Nunca é a minha, nunca deixa de ser. O norueguês nunca será a minha língua materna. E não é como o meu filho, não é? Que já fala duas línguas e vai fazer 3 anos. Mas para nós nunca vai ser tão natural. E isso eu tenho falta e tenho saudades, e por isso eu continuo a dizer que somos corajosos, e o que me dá força muitas vezes é pensar: nós somos corajosos por estar aqui, por termos conseguido até agora o que temos, mas ninguém nos obriga a estar aqui, e estamos aqui por livre vontade, e por isso posso dizer que somos felizes, e isso é o mais importante. E assim posso fazer aqui um remate que estou à espera só que a minha mãe fique reformada para vir ao pé de mim.
E que assim continuem felizes e com coragem para viver cada dia. Muito obrigada, Nádia Medina. Está em Oslo, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2015.